Yeah, selva castra é a mente que vai ferver com Petra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva castra é escola, disciplina na mão. Selva castra é a mente que vai ferver com Petra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Luta fácil cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva castra é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Treino duro, luta fácil cê vai ver.
Sejam bem-vindos, eu me chamo Pietra. Eu vou estar conduzindo essa entrevista com os atletas que estão aqui. Nós temos o Mestre Toco, temos o Ian Problemas, temos o Aguinaldo, temos o Bruno ali. Eles que participaram da última edição do Fight Community. E eu quero pedir para você se apresentar, Toco. Fala aí um pouquinho sobre você.
Isso aí, tá, galera? Sou o treinador Toco, tá bem? Líder da comunidade da luta e um dos fundadores do Fight Community.
Top. E você, Ian?
Sou Ian Problema, atualmente estou focando mais no MMA, sou lutador agora, de kickbox, MMA, a gente faz umas lutinhas de boxe também, lutei nessa última edição do Fight Community, que consegui ganhar o cinturão aqui.
Ainda trouxe aqui, ó. Então.
Boa noite a todos, eu sou Agnaldo Arruda, sou atleta da Seleção Brasiliense de Boxe, também tenho uma academia no Guará, né, o clã Agnaldo Arruda, e disputei o último evento aí do Fight Community, aí disputei o cinturão do boxe e fui campeão, né? Quero agradecer aí imensamente ao professor Toco. Era um evento que eu tinha muita vontade de participar e nunca dava certo, e dessa vez conseguimos fazer essa luta aí. Pra mim foi uma honra, professor. Obrigadão.
Isso aí.
E ali atrás nós temos também o meu empresário, né, empresário? Você que vai me levar até o UFC, então em alguns momentos ele vai dar alguns comentários por aqui, então escutem aí, hein?
Pô, tô muito feliz, hein? Começou. Primeiro episódio do SelvaCast. E a gente tá tendo a oportunidade de ter aqui algumas lendas daqui de Brasília. Mestre Toco, Mestre Perica, que disse que não vai aparecer, mas tá aqui no nosso ladinho. E a galera campeã aí, deu show aí nesse final de semana. Então, tenho certeza que esse programa vai arrebentar. Afinal de contas, quem escuta o SelvaCast sai daqui com mentalidade de campeã. Ou campeão.
Temos os dois públicos, né? Agora falando um pouquinho sobre o Fight Community. Vocês que lutaram, o Mestre Toco que organizou tudo, foram 12 edições, né? Quantas edições esse ano?
Isso, a gente começou com a primeira, né? Que foi dentro do nosso CT. E a segunda a gente fez numa praça. E aonde a gente conseguiu um padrinho pro nosso evento, né? Aqui agradecer o deputado Iolando, que ele que abraçou, acreditou nesse sonho, né? E hoje a gente tá na 12ª edição, certo? Aonde a gente tá colocando 3 cinturões, tá? De cada modalidade, mas o carro-chefe é a do kickbox, que é onde o Bruno fez uma luta aí. Meu irmão, excelente junto com o Thiago, tá? Mas o Bruno veio como campeão, né, Brunão?
Já o Bruno vai vir aqui falar um pouquinho da luta dele, tá? Fiquem tranquilos. Toco, eu vi que você sempre fez questão de fazer em locais diferentes, né? Você fez lá na Vila, agora você fez em Braslândia. Por que essa dinâmica?
Ah, assim, eu penso que é muito fácil, né? A gente colocar um evento dentro de uma, num local para todo mundo, né, querer ir. Uhum. Né, eu quero ver a gente ir para esse local. É onde a gente faz a diferença nesse sentido. Para a gente levar o evento para dentro das comunidades.
E foram várias, né?
Por várias. 12ª edição.
Teve as que eu fui. Essa agora em Braslândia. Teve a lá na Concha Acústica.
Na Concha.
Nesse ano foram em quais lugares?
Teve Braslândia, Vila Planalto, Gama, Guará e Núcleo Bandeirante.
Rapaz, tá doido. Agora falando um pouquinho com vocês, que lutaram nos eventos, eu sempre vejo vocês presentes, né? Tanto o Ia Problema quanto o Mestre Perica. Muito obrigada por estar aqui, mesmo que você não participe, é uma honra. E antes disso, eu quero agradecer a presença de vocês, obrigada por terem aceitado o convite. É um prazer imenso ter vocês no primeiro episódio do SelvaCast. Saiba que eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Falando agora um pouquinho sobre a sua luta, Ian, como é que foi, como é que foi sua preparação? Eu sei que vocês defendem uma causa muito bonita, que é a questão do autismo, né? Eu acompanho o trabalho de vocês, inclusive parabéns por levarem essa questão que é tão importante para a sociedade, que muitas vezes não é vista. Eu vejo que você sempre faz questão de levar o seu irmão junto com você, né? Uhum. Me contem um pouquinho como é que foi sua preparação, como é que é estar lá em cima lutando MMA?
Assim, a preparação a gente nunca para, né? A gente, como dentro do ano a gente faz várias lutas, várias modalidades, a gente sempre está treinando, tanto eu quanto os atletas que estão lá com a gente no Lutadores do Gueto, a gente está sempre lá se esforçando, treinando. Caso que a gente, claro que a gente entre uma luta e outra a gente tem uma pausa, mas assim, quando eu fiquei sabendo da luta, eu já tava em ritmo de treino, então só continuei, foquei mais na MMA, né? E foi bom, a gente pegou um gás mesmo, a gente teve ajuda do Mestre Oscar, que veio aqui, que ajuda a gente no chão, no jiu-jitsu, uma academia de crossfit também, do amigo dele, lá do boxe, do crossfit. Lá no Gilberto Salomão, ajudou muito a gente nessa questão da preparação, porque luta, 50% dela é preparação. Sem preparação, com você certeza. Pode ter a técnica que for, não vai conseguir, vai morrer no gás e vai desistir.
Vai perder, né?
Então, foi uma preparação bem intensa, boa, mas cheguei lá em cima, fiz o trabalho, foi muito bom. É muito bom estar lá em cima. Antes você sente nervoso, você sente tudo, você sente que nada vai dar certo, quando você chega, some. Acabou. É só a sua mente, seu oponente, e não tem mais nada. E dá o show pra todo mundo ver lá. Que nem aconteceu lá, deixou.
Foi bravo.
Certo, foi muito bom.
Inclusive, o que ele falou agora é de subir lá em cima e é 50% de preparação, porque realmente acontece. Pelo menos eu, quando subo lá em cima, não escuto mais nada. Igual os meus cornes. Eu fico, gente, mas eu não tô escutando, eu só tenho que lutar. Inclusive, eu quero perguntar para o meu empresário agora. E aí, comenta aí um pouquinho pra gente.
Ó, antes de comentar, eu vou dar uma lida aqui. A Gabriela tá participando com a gente, acompanhando aqui, já mandou bora, bora, Lutadores do Gueto. Então, ó, tem uma galera boa participando aqui, hein? O pessoal da Impacto Team também tá aqui, ó. Chama da Visão tá com a gente. O Eli Souza, uma galera boa comentando aqui, viu? Ó, deixa o seu comentário se você também quiser mandar uma pergunta pros nossos campeões que estão aqui. Fica à vontade, porque aqui a casa é de vocês, viu? Bom, eu gosto muito de falar dessa questão da preparação. Tive um mestre que pra mim não foi um mestre, foi um pai, um amigo, que sempre me falou, treino duro, luta fácil. Então, não tem como deixar de treinar forte pra você chegar lá e fazer o que precisa ser feito. Inclusive, já quero deixar o meu alô aqui a Xambinho, meu amigo, vulgo Alexandre Guerra, ele não perturba ele demais, é Xambinho. Pra mim, Alexandre Guerra é pros outros. Muito bom, muito bom.
E você, Agnaldo? Você que já tem uma academia, que já faz parte da seleção de boxe, né? Daqui de Brasília?
Sim.
Como é que é pra você estar lá em cima? Como é que foi sua preparação? Como é que é comandar uma academia e ainda lutar?
A preparação, como o Ian falou, somos atletas. Então, assim, eu particularmente não treino pra uma luta, eu treino pra lutar, entendeu? Eu tô sempre treinando, qualquer hora que você chegar, Agnaldo, tem uma luta daqui uma semana, eu vou estar pronto, né? Então, assim, eu tenho uma disciplina muito boa. Como eu sou atleta da seleção brasileira, estamos sempre lutando fora, né? Tem um Centro-Oeste, tem um Brasileiro. Semana passada eu estava em São Paulo, lutando em São Paulo. E próximo sábado eu vou lutar de novo, em outro evento. Então, e eu lutei agora. Então, assim, a gente tem que estar sempre treinando para qualquer momento que surgir. Não sofrer tanto uma preparação muito intensa, né? Para recuperar. Então, manter a preparação normal, uma vida normal, uma rotina normal de treino ali durante... entre uma luta e outra. E sobre a questão de academia e atleta, ser professor e atleta, né, é uma coisa assim, não é fácil. Mas como é algo que eu amo fazer, né, eu amo muito essa parte da arte marcial, se torna uma coisa prazerosa, né, você vê ali tanto você quanto seus alunos sendo campeões, lutando, entendeu? Igual eu falei pro professor Toco, eu prefiro lutar do que assistir, né?
Você fica mais nervoso?
É, sim, sim. Vendo os outros lutar ali, eu fico, pô, porque tu lá em cima tu sabe o que tu vai fazer e tu tá de cá, faz isso, o aluno, sabe? Lá em cima é bem mais fácil, eu prefiro estar lá em cima, ó. E uma coisa, só cortando uma coisa, que você falou sobre a causa, mais perigo, os meninos aqui sempre defendem lá do autismo. E, inclusive, esse ano eu fiz dois cursos, né, pra você, trabalhar, dar aula para pessoal autista, receber na academia o pessoal autista, né? E no começo eu falei, pô, quero aprender a dar aula para autista, né? E a gente tem essa mentalidade. Só que depois eu fui entender, primeiro você tem que conhecer o que é o autismo, né? Que é uma coisa que hoje em dia
poucos sabem, né?
Ou procura conhecimento, que hoje tem muito conhecimento, a galera quase não procura. E eu trabalhei um projeto social no Guará, lá do professor Eudes, na 38, Box Mais Vida, onde é que eu comecei também. E onde é que incentivou isso, né? A gente está estudando, eu sempre busquei esses estudos. E faz total diferença você entender primeiro o que é o autismo, né? Faz toda a diferença para você saber. Porque você fala, o autista não pode praticar esporte. Pode sim, claro. É uma pessoa, vai depender do grau, né? 1, 2 e 3, né? São os graus. Isso é uma coisa muito importante, assim, que me ajudou muito. Tem um aluno meu que treina hoje comigo que é autista. Já trabalhei com um aluno autista antes. Né? E depois que você começa a buscar o conhecimento, estudar, hoje tem vários cursos na internet, tem vários seminários na internet que fazem uma total diferença para você abrir a mente sobre isso, né? Sobre esse é um tema que hoje ainda é um pouco assim, tem muitos debates ainda, muitos
tabus.
Isso, justamente muitos tabus, entendeu? Então isso faz total diferença, né? E me ajudou muito como professor a entender também não só as pessoas autistas, mas as outras pessoas normais, que você vê que cada uma pessoa é diferente, cada uma tem uma particularidade, entendeu? Então isso também está sendo muito interessante. Né? E é isso. Essa questão da preparação, como falei, a gente já vem preparando do brasileiro que teve de boxe, depois eu também faço outra arte marcial, boxe chinês, né? Algumas pessoas aí, poucas pessoas sabem, fiquei afastado um tempo, né? E esse ano eu lutei o brasileiro de boxe, o Centro-Oeste e o brasileiro de boxe chinês, fui campeão nos dois, campeão do Centro-Oeste, campeão do brasileiro do boxe chinês, fui campeão também do Centro-Oeste de boxe, fiquei em terceiro no Campeonato Brasileiro de Boxe, né? Então, assim, só de setembro pra cá, e teve esses jogos em São Paulo eu perdi nas quartas. Então foram 5 campeonatos, assim, só de setembro pra cá. Então, isso quer dizer,
coisa,
a gente tem que estar em total preparação, não só pra uma luta, mas pra
pra vida aí. Em si,
isso,
né?
Isso.
Falando um pouquinho sobre o autismo ainda, eu quero até falar, se você puder participar, mestre Firico, eu acredito que é como você que defende essa causa. O que ele falou é muito importante da gente realmente conhecer e estudar, até pra gente saber defender e não ficar falando besteira, né? Porque pelo menos hoje eu vejo muito na internet que as pessoas ficam falando, ah, autismo é isso, mas autismo não pode fazer nada, mas eles vivem de uma maneira que não tem como se expandir ou aprender as coisas. Eu já vi uma pessoa falar que, ai, mas autista não aprende as coisas. Como assim autista não aprende as coisas? É um ser humano também. Da mesma forma que você aprende, a outra pessoa aprende. Não do mesmo jeito, não com os mesmos métodos, mas é dessa forma, né? Mestre Perica, se você puder vir aqui falar um pouquinho sobre a sua causa.
Certo.
Vai aqui falar um pouquinho pra gente.
Obrigado, gente. Eu não queria participar porque, como o foco é no Fight Community, né, e os atletas, eu acho que eu só trouxe os atletas. Mas sobre a causa do autista, vocês falaram isso, é uma coisa que mexe muito comigo, né? Eu tenho um filho autista, né, que é o irmão, né, de Ian, Arthur, e que você falou é corretíssimo, né? Nossa sociedade é uma sociedade muito, como é que eu posso falar, exclusiva em vez de ser inclusiva.
De fato. Né?
Então você, como você não entende aquela pessoa, então você tende a excluir ela, uhum, né, do seu convívio. Né? E o autismo não, o autismo aprende, sim. Né? O autismo é uma condição, o autismo não é uma doença.
Sim.
Né? Então todo autista ele consegue aprender da maneira dele. Né, porque ele tem um mundo só dele. Né? Então, existe, que nem a Aguinaldo falou, são três, tem grau 1, grau 2 e grau 3 o autismo. Né? O Arthur ele é igual 3, é o grau mais
Severo.
Severo. Mas antigamente era autista severo. Agora se condicionou a falar grau 3. Né? Então o Arthur, ele não fala. É, mas o Arthur tem uma condição diferente de todos os autistas severos, que é que ele nasceu num ambiente de luta.
Uhum.
Né? Então ele nasceu na luta. Quando eu fiz minha última luta, que eu fui lutar o último mundial que eu participei, ele estava presente, né? Então foi ali que eu percebi que o Arthur, ele não tocava em ninguém, não olhava para ninguém, mas quando eu fazia o meu preparo, tinha um octógono e eu botava ele lá dentro para ele não fugir. Ele tinha 1 ano e 8 meses. E aí o Arthur começou a tocar nas pessoas, é uma coisa interessante. E aí eu falei, cara, ele não toca em ninguém, não olha para ninguém. E ali eu falei, esse é o jeito que eu vou ter de trazer o meu filho para mim. Uhum. Né? Então foi a partir de um treinamento do que eu estava fazendo para lutar, que aí eu falei, é assim que eu vou fazer ele chegar a gente. Então lá nos Lutadores do Gueto, o Arthur participa de todos os treinos e ninguém atrapalha ele. Ele vai, ele entra, atrapalha, e é o jeito que ele aprendeu a conviver com as pessoas. Né? Ele é um autista grau 3 severo, diferente. Porque ele é um garoto amoroso, ele beija todo mundo, o Bruno tá lá, ele pula no Bruno, né? Então, ele ficou diferente. E ele sendo diferente, todo dia ele vai para uma clínica especializada em autismo, né? E lá as mães e os pais viram que o Arthur era diferente. E perguntaram, pô, como é que ele é, por que ele é assim? E foi falado que era isso. E aí começou a chegar autista para treinar com a gente.
Que legal!
Né? Lá nós temos vários autistas e um autista que tem lá que é campeão. Eu acho que tu deve já ter visto ele lutar, se tu foi lá em Brarlândia, e aquele cabelo. O que tá de... Ele é autista.
Que
né? Então
massa.
Ele começou a treinar com a gente lá, né, Ian? Era completamente ele no mundo dele. E aí eu fui começando a entrar na mente dele, entender e fazer o que eu fiz com o Arthur, comecei a fazer com o cabelo. E hoje ele é um excelente atleta, ele convive, ele fala com todo mundo, ele brinca. Antigamente não era assim. Né? Teve a época que a professora dele me ligou que ele conversou com ela que ele queria se suicidar. Né, por causa,
o cabelo?
É, por causa que ele não era compreendido na escola.
Não tinha amigo,
ninguém queria ser amigo dele. Então, imagina uma pessoa pensar nisso, porque todo dia, a sociedade está excluindo ele. A sociedade como um todo, né? Desculpa, estou falando muita coisa.
Fica porque, tranquilo.
Mas,
fica à vontade.
Quando é sobre isso, eu acho que nós temos sempre... Está comentando isso. Quanto mais informação,
melhor
para as pessoas, todo mundo entender, né, que você pode ajudar. Né?
É melhor até para a nossa sociedade, né? Porque o que eu vejo muita gente com maldade quando se fala de autismo, mas eu vejo muita gente que não conhece.
Isso.
Que não sabe como ajudar, ou o que é que pode fazer. E a forma em que você falou, a gente vê que o esporte ele realmente muda vidas e muda visões de pessoas que muitas vezes não são compreendidas, né?
Uhum.
Inclusive, meu empresário vai dar uma palavrinha agora sobre isso.
Olha, eu tô aqui só lendo os comentários, tá? Mas antes de falar dos comentários, eu quero muito parabenizar o Mestre Toco, porque o evento, ele tem essa força. Quando você faz um evento e começa a levar para uma comunidade, leva para uma outra comunidade, leva para uma outra comunidade, você começa a ter força na hora de expressar temas que deveriam estar sendo tratados todos os dias. Não é uma responsabilidade somente de um evento falar sobre isso. Isso são temas que deveriam estar sendo tratados na educação abertamente. Então a inclusão já não é mais uma coisa bonitinha, é uma responsabilidade, é uma obrigatoriedade falar sobre assuntos como esse. Então, parabéns mais uma vez por trazer eventos e se responsabilizar por falar sobre temas tão importantes. Agora vamos fazer uma resenha aqui, ó. Ó, eu acho que é o pessoal lá do Lutadores do Gueto. O Gustavo Barros falou para mandar um alô. Olha a ideia do cara. Ele falou, mande um salve para o meu primo. Olha o primo dele, né? Índia Jalim Rabei. Eu acho que o Gustavo, ele é namorado da Paula Tejante. É. Eu acho que ele tá namorando com a Paula Tejante. Por isso que ele colocou esse comentário aqui. Mas brincadeiras à parte, cara, tem algumas perguntas muito importantes. E uma pergunta legal aqui é pro Ian Problema. Ele pergunta, cara, fala um pouquinho da sua trajetória. Fala um pouquinho do que te inspirou a fazer o que você faz hoje e qual que é o teu plano, tua visão de futuro para os próximos anos pro Ian Problema.
Assim, eu comecei no kickbox, no esporte em si, eu comecei até que tarde, porque meu pai ele já vinha lutando, ele tinha voltado de um tempo parado, e aí foi numa preparação do Mundial, que foi a primeira vez que eu nem sabia que meu pai era lutador, que ele era atleta, e aí de repente ele chegou em mim, foi numa confraternização dos faixa pretas, aí eu, ai, meu pai é faixa preta? Aí ele falou, não, vamos lutar Mundial. Eu, Mundial? Como assim? Meu pai luta? Aí eu fui, olhei, vi ele treinando, tentei treinar com ele lá, horrível, ele virou pra mim e falou, não, você é muito ruim. Eu falei, não, pai, eu sou bom. Não, você é muito ruim. Fiquei um tempo parado. Quando deu, eu tava com 16 anos, comecei a morar definitivo com meu pai. E aí eu fiquei vendo os atletas treinando, os atletas lutando. Eu falei, cara, eu posso fazer isso, eu acho isso bacana. Meu pai não queria me treinar, me jogou pro Bruno, que é um dos atletas que tá aqui, que ganhou o cinturão. Falou, Bruno, treina esse menino, que eu não aguento. E aí eu fui, treinei. Ele viu que eu tinha talento mesmo, que eu tinha futuro para isso. Meu pai também viu. E aí, de lá, foi 3 meses de treino, uma luta, boxe, ganhei. Depois, mais uma luta, MMA, ganhei. E aí, fomos pro brasileiro, ganhei o brasileiro. E aí, foi só numa crescente sul-americano. Fui pro mundial. E aí, essas coisas só cresceram. E agora, estamos aqui, se aventurando no MMA. Fazendo outros tipos de modalidade, mas principalmente o MMA, o evento do Toco prestigiou muita gente, me apoiou muito nessa trajetória. Fiz já 5 lutas dentro do evento do Toco, graças a Deus ganhei todas. E assim, eu penso ir lá pra frente, contratos grandes, trazer toda a minha equipe, trazer essa causa, a luta do autismo, do esporte, trazer todo mundo, toda a minha equipe pra gente brilhar lá em cima e UFC, Bellator, todos os tipos de evento, para a gente trazer essa realidade bem, trazer dinheiro, trazer recurso para quem sempre apoiou a gente. Que é meu pai que tá aqui e a galera que tá sempre com a gente lá.
Muito bom, viu? Olha, já tive a oportunidade de ver uma luta sua, realmente um show à parte. Já tive a oportunidade também de ver uma atleta para lutadores do gueto que se chama Monja. Muito boa. Monja. E nossa, parabéns mesmo, diferenciado. Inclusive, a próxima pergunta aqui, Pietra, vai pro Mestre Pirica. Ó, falou que não queria participar, danosso, que tá chegando pergunta. Como você lida com o psicológico de seus alunos durante a sua competição, especialmente no momento de pressão?
Então, eu já estou acostumado, né, com isso, né? Eu já lutei muito, né? Eu tenho 57 lutas, né? Então, isso nada me dá. Eu não tenho pressão lá em cima. Meu filho, Ian, né, é um caso que passou, então a gente fala de pressão. O Ian estava lutando brasileiro, ele foi nocauteado, né, Ian? Lembra? O juiz parou a luta e o Ian virou de costas. Né, e o cara chutou a cabeça dele, tava parada a luta, ele foi nocauteado e caiu. Coincidentemente, eu botei a mão e segurei ele no ringue, assim. E o olho dele ficou branco, assim, eu fiquei só olhando pra cara dele, esperei voltar, ele voltou. E aí ele olhou assim, eu falei, vambora. E o juiz queria parar, chamou os médicos, não sei o quê. O médico, não, ele não tá bem. Eu falei, tá bem sim. Aí o médico perguntava pra ele assim... o médico botava o dedo, quantos dedos tu tem? Aí eu batia 2 vezes aqui nele. Aí ele, 2. Né? Porque o Ian estava esbagaçando, cara. Tava ganhando a luta, entendeu? E o juiz queria tirar ele. E foi a primeira luta no brasileiro. Primeira luta, né? Nesse dia ele voltou, ganhou e fez mais 12 lutas, não foi? Naquela época podia lutar várias vezes. Era um absurdo isso, mas naquela época podia.
Meia-noite?
E ele lutou, terminou a luta à meia-noite, começou 6 da tarde. E ele foi campeão brasileiro. Né? Então, eu não sinto abalado em nada. Não me abalo, meus atletas também não sente abalo. Todos os atletas meus que sobem, não é que eu não quero me exaltar, mas eles já estão acostumados com a pressão que eu faço neles no treino.
Extremamente
lá
importante,
no treino,
né?
Lá no treino, se vocês participarem um dia, vocês vão ver qual é a pressão. Lá é a pressão mesmo. Né? Então, se eles conseguem sobreviver aquilo, luta lá é normal. E todos os atletas, sabe, você que luta, sabe que lá em cima, a luta lá é moleza. Difícil é o treino.
É muito
o treino
mais
é difícil, entendeu? Então, sobre... E também queria falar sobre a trajetória, que eu acho que foi a pergunta. A trajetória dos meninos foram... O Ian, ele é tricampeão brasileiro. Ele é campeão sul-americano, campeão pan-americano. Ficou em nono no Mundial. Né? O Bruno é tricampeão brasileiro, campeão pan-americano, sul-americano também. Né? Não pôde ir para o Mundial porque não tinha condição. Então, eu estou falando só esses dois que estão aqui. Né? Que eu acho que deve ter sido a pergunta, mas eu queria falar uma coisa mais importante, que é o evento do Toco, que é o único evento que eu participei, que deu espaço aos autistas, né, que deu espaço para a inclusão, né, quando ninguém queria botar o cabelo para lutar, o Toco falou, não, eu acredito, um autista pode lutar, ele foi lá, lutou e deu show, né, então, parabenizar o Toco e o Fight Community, que abriram as portas, porque foi através disso que aí o cabelo lutou em Goiânia, começou a lutar em tudo quanto é lugar. Inclusive lutou também no boxe aqui em Brasília, começou a abrir as portas, porque os dirigentes começaram a perceber isso, né? Que o autista não é um doente, né?
Uhum.
O autista ele pode fazer, então parabenizar o Toco sobre isso também.
Eu quero, antes de passar, eu quero até te fazer uma pergunta super importante, Toco. Mas eu quero te parabenizar, porque o que você realmente falou, que a pressão de um treino é muito mais fácil do que numa luta. É por isso que a gente sempre fala aquela frase que chama treino duro, luta fácil, né?
Isso.
E é muito importante ter o treino mais duro do que na luta, porque senão você vai chegar lá em cima e vai achar que você tá arrasando e você só tá apanhando, né? E falando agora sobre o Fight Community, Toco, eu queria saber por que que você criou? O que passou assim, eu quero criar um evento? Qual foi a sua ideia inicial?
Cara, isso tudo começou pelo mestre Alexandre Guerra, que é o mestre Xambim, tá? Que a gente começou fazendo o interno da equipe. Aonde, quando o mestre Guerra me acolheu, né? Mas nisso eu já vinha já numa trajetória que eu ajudava a organizar o Shotô Brasil. Eu que organizar junto com o meu mestre, né? Que eu falo que é o meu mestre da vida, que é o mestre Edinho, que tudo que eu sei hoje em dia eu agradeço a ele, né? E aonde me deu essa visão, tá? E aonde eu fiquei atrás do nome do evento. Aí um aluno meu chama Rodrigo, eu chamei de Xabico, né? Ele foi e chegou, vamos colocar o nome da comunidade da luta. Aí é onde colocou Fight Community. Né, significa comunidade da luta.
E é justamente o nome da sua equipe.
É. Né? E aonde, assim, eu via muita necessidade, assim, em Brasília, de ter evento. E tinha alguns eventos, mas era muito escolhida a dedo, não dava muita oportunidade. Que quando o mestre trouxe a situação do cabelo pra mim, eu falei, não, mestre, ele pode lutar. Eu acho que eu coloquei ele até, foi até de menor.
Foi não? Não, ele é de menor ainda.
É.
Abrindo as portas para os de menor.
Aí eu falei, não, ele pode lutar, ué, ele é normal igual todo mundo, meu irmão. Aí é onde a gente começou a abraçar esse evento, né? Essa ideia, né? E onde eu tive umas pessoas pra estar me apoiando.
Inclusive, você falou que o Yolando é o apoiador do Fight Community,
O deputado Yolando, ele é o padrinho, foi o cara que acreditou no evento, ele que acreditou.
E transformou tudo isso em realidade.
Hoje em dia, graças a Deus, né, falar também que Brasília hoje em dia tá muito bom de evento, muito bacana. Brasília, antigamente, a gente não tinha evento, né, a gente treinava para poder fazer uma luta durante um ano. E hoje em dia, se você quiser, todo mês tem um evento. Quiser, toda semana tem um evento. Ontem mesmo eu tava em casa, pintou uma luta de boxe pra Bibi, eu falei, bora lá. Só chegou do colégio e foi. Vamos aonde, pai? Vamos ali. Então bora. E foi lá e lutou, né? Mas hoje em dia Brasília tá muito bom, né? A gente tem o Fight Comedy, que é a chave principal do evento dentro de Brasília, né? Tem o Distritai, tem o Soldado Combat, né? Tem o Samurai, tem o vez em quando o WGP, tem o Socan também, sabe? Hoje em dia tá bom, né? Hoje em dia Brasília tá revelando muitos atletas devido a esses eventos, né? Por isso a gente tem que agradecer todos os eventos que tem dentro de Brasília.
Inclusive, no último evento que eu estava, que foi o Campeonato Brasileiro que teve aqui, eu escutei uma frase muito bonita que realmente a gente vê que está se tornando realidade, é que Brasília está se tornando a capital do esporte, né? Eu, enquanto atleta, nunca vi uma capital ter tanto evento bom quanto está tendo aqui em Brasília. Inclusive, quero comemorar que temos 150 pessoas assistindo a gente, muita gente acompanhando.
150 não, tá só subindo.
Muito obrigada por vocês estarem acompanhando e quero passar um pouquinho para o meu empresário.
Não, é só para ler aqui, ó. A Naja falou, treinador Toco, o cara que mais trabalha em prol do esporte no DF.
Realmente.
Sem ego e sem pisar em ninguém. Muito bom, galera participando, bacana aí, deixa sua mensagem, deixa aqui qual equipe você for, deixa suas perguntas aqui, que a gente ainda tem mais entrevistados, cara, a gente tem mais ainda uns 34 minutos aí de podcast, então manda sua pergunta que vai dar tempo de responder.
Agora eu queria chamar o Bruno também, ele foi o único que não falou até agora, ele que foi o ganhador do cinturão. De kickbox, não é isso, Toco?
Isso, de kickbox.
Conta aí um pouquinho pra gente, como é que foi sua luta, como é que foi sua preparação, e vi que você faz parte dos Lutadores do Gueto, né?
Sim, sim.
E aí, como
boa
foi?
Boa noite. Bom, sou o Bruno, né?
Seja bem-vindo.
O pessoal do Lutadores do Gueto me chama de Buiu, né? Por causa do meu sobrinho. Né? Pois é, eu fiz a disputa de cinturão, né, da categoria 64 quilos, no evento do Fight Combat, graças ao Toco. Porque ele que deu essa oportunidade. E é um evento que vem crescendo muito, apoiando todos os atletas, né? Bom, e minha luta foi uma luta dura, né? Eu tive que usar muita estratégia mesmo, né? Acho que dos atletas, acho que eu sou o que menos tem tempo para fazer uma preparação física e treino, né? Porque eu dou aula num projeto social também, que também faz a causa dos autistas também, né? A gente trabalha com criança carente e é muito difícil, né? Tipo, muitas vezes tem que abrir mão da família para poder treinar.
Com certeza.
Né? E o que me inspira sempre a estar lutando é essas crianças, meus filhos, entende? E é isso.
Você tem quantos filhos?
Tenho dois, o Miguel e a Sofia.
Onde é que fica a... A ONG que você
é no Itapuã, lá no Céu das Artes do Itapuã.
Como é que chama?
Céu das Artes.
Itapuã. Fiquem aí, se vocês quiserem um dia acompanhar um pouco do trabalho do Bruno, o Céu das Artes. Né?
Isso, lá na Praça dos Direitos.
Muito top. E parabéns por apoiar e disponibilizar um pouco do seu tempo para fazer um trabalho tão bonito. Pelo menos eu vejo aqui que nós temos muitas pessoas que realmente dão a vida pelo esporte, dão a vida por ajudar causas que muitas vezes não são vistas, muitas vezes não são lembradas. Então, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado.
E por realmente entregar a sua vida, tudo que você faz em relação a isso.
Obrigado.
Agora, eu queria saber como foi a sua luta. Você falou que não tem muito tempo pra se preparar.
Uhum.
Mas veio vitorioso, sim, né? Campeão, sim. Cinturão, sim. Aqui. Conta aí, como é que foi? Antes de vocês de começar o ao vivo, eu fiquei sabendo que ele tava contando quantos chutes ele deu, quantas joelhadas ele deu. Conta aí um pouquinho pra gente.
Bom, que a nossa estratégia sempre foi trabalhar os chutes, né?
Uhum.
E o mestre falava assim... Não, você vai acabar com as tuas pernas chutando ele. Vai chutar mesmo. Entendeu? E foi a nossa estratégia, né? Do começo ao fim. Tanto que eu saí com a canela arrebentada mesmo. Arrebentada mesmo, literalmente.
Lascou, foi tudo.
Foi. Entendeu? Mas, tipo assim, foi um adversário que me surpreendeu, uhum. Né? Não me surpreendeu, né? E eu tive que usar, muitas vezes, Quem sabe da arte marcial, cada arte marcial tem sua regra. E se você jogar de acordo com as regras, você acaba saindo vitorioso. Então, eu tive que usar as regras ao meu favor também.
Uhum.
Entendeu? E foi foi pancada.
Esse negócio das regras é muito importante. Eu, enquanto atleta, porque na minha primeira luta eu não tinha noção nenhuma, né? Tava entrando no mundo do Muay Thai, eu vim do kickbox. Estava entrando no mundo do Muay Thai e eu tinha noção do kickbox. Minha primeira luta foi... Como é que chama? É não sei o que... Contate.
Qual? Light Contate?
Esse. Foi isso. E aí, era totalmente diferente do Muay Thai. Aí eu cheguei, aí, ai, mas você pode dar cotovelada, você pode dar ajoelhada. Eu falei, gente, como é que é isso que eu não tô entendendo? Totalmente diferente. E é totalmente diferente também das regras do boxe e do MMA, né? Como é que é um pouquinho dessas regras? Você tem noção, Ian?
Assim, como a gente faz o kickbox, o boxe e o MMA, assim, boxe, só mão livre, sem golpe rodado. Da linha da cintura para cima, né, da onde o short está marcando para cima. Kickbox, sequência de mão, também chute, dependendo da modalidade do kickbox, se for ringue ou tatame, pode ter joelhada, chute na coxa, chute na panturrilha também, sem cotovelada, o clinch não é muito trabalhado, clinchou um golpe, saiu, pode golpe rodado, tudo, e MMA... É livre, assim, se não for amador, todos os tipos de golpe que não for pegar a região da cervical e qualquer tipo de golpe nas partes genitais, assim como em todas as outras. Às vezes quando, é até interessante falar essa da regra, que na minha luta, última luta de MMA, como a gente está acostumado no boxe, no kickbox, o cara caiu, parou, você vai sair e vai embora. E esperar o juiz abrir a contagem ou o cara não levantar. E aí eu fui, tava na luta, saí, jab direto, o cara caiu. Falei, pronto, vou pro outro lado. O juiz abriu a contagem. Quando o povo, meu pai, Ian, seu maluco. Aí eu olho, tá o cara levantando, eu, eita, MMA. Eu já voltei assim pro cara. Eu, meu Deus, que eu sou maluco. Aí eu sentei no corner, ele, você é maluco? Eu confundi a regra.
Foi
aí
mal.
Aí ele, tá bom, jogo que segue. Mas tem que saber a regra, porque senão você se embanana numa dessas assim e acaba fazendo alguma coisa que não pode e saindo prejudicado. Então tem que saber sempre a regra da modalidade que você tá.
É totalmente importante, né? A gente foi muito atleta ganhando pela regra, né? Nem porque tem mais força ou mais punch, mas pela regra. Fez certinho. Você pode ter certeza que você vai ter muitos pontos à sua frente. Antes de passar para o meu empresário, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Agnaldo. Vem para cá. Acho que dá para dividir aí.
Fica juntinho. Todo mundo juntinho.
Cabe todo mundo. Agnaldo, você que luta boxe, qual que é a diferença entre boxe e MMA? A gente sabe que são coisas totalmente diferentes, mas a gente, pelo menos eu vendo no UFC, a gente vê muitas pessoas com boxe muito afiado, né? E qual que é a diferença de competição, assim? Porque a gente sabe que são coisas extremamente diferentes, mas todas têm uma competição em si, né? Como que funciona a competição do boxe?
Então, o box, como o Ian falou ali, só pode bater até a linha de cintura para cima, né?
Uhum.
E a coisa que você tem falado aí, muitos atletas, como eu sempre falo, eu também, como eu falei, eu tenho uma equipe de boxe chinês, o pessoal do boxe chinês, e nós destacamos muito bem, por quê? Coisa que eu sempre falei, todo atleta que tem um boxe bom, independente da competição que for, vai fazer uma diferença muito boa.
Sim.
Porque onde é que tudo começa, né? A mão ali, a arte de trocação, a mão é muito importante. Se você tem um boxe bom, ter um controle de distância bom, tudo isso faz total diferença na arte de trocação. E as competições, assim, MMA eu não conheço muito, assim, não, já recebi convite já pra começar a lutar, mas não tenho essa vontade ainda, assim, de competir no MMA. Mas o boxe é outra coisa, as regras, né? O boxe é um esporte, assim, o pessoal falando, mas tem um esporte muito seguro também pra você estar competindo, porque, como o Ian falou ali, você tomou um golpe muito forte, principalmente no amador, né? Você tomou um golpe forte, o árbitro já vai abrir contagem, esperar você recuperar. Né? Tem várias discussões sobre isso. Fala que isso é bom, fala que isso é ruim. Não sei. Eu particularmente gosto muito do boxe por isso, entendeu? Mas eu acho muito seguro. É a questão das regras. O MMA também tem as regras lá, eu não entendo muito a regra do MMA, entendeu? No caso, mas assim, a do boxe eu entendo bastante essas questões, assim. É muito importante entender as regras, como você falou, independente do esporte, você fazer as regras, jogar dentro das regras, você
Você é vitorioso já, né? Sim. Eu acho, pelo menos eu, não sei vocês, mas eu acho o boxe uma das lutas mais bonitas. Parece que vocês estão flutuando, assim. Eu fico, caramba, que coisa genial. Que, pelo menos eu não consigo fazer isso, né? Fala aí um pouquinho pra gente, empresário.
É só pra falar que nós passamos de 280 pessoas assistindo ao vivo aqui o nosso primeiro episódio do SelvaCast. E eu quero novamente agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui conosco. Campeões, lutaram esse final de semana, já estão aqui conosco para trocar essa ideia. Muito show, tem muitas perguntas que estão chegando, mas o pessoal já está querendo saber aí quais são os próximos passos para o Fight Community.
E aí, Tô?
Ano que vem a gente está vindo com muita novidade dentro do Fight Community, onde a gente vai ter 5 edições, né? 4 de luta, e em dezembro a gente vai ter uma noite de gala, onde a gente vai escolher a melhor equipe, o melhor atleta, sabe? Onde a gente vai tremer Brasília, o trabalho que a gente vai fazer, sabe? Vamos estar valorizando mais os atletas, em nome de Jesus. Amém. Que minha preocupação sempre são de frente é os atletas. Porque se não for os atletas, a gente não consegue fazer evento, certo? Por isso, a gente tem, dentro do Fight Comedy, a gente tem essa consciência.
Uma noite gala, hein? O Oscar dos atletas aqui de Brasília,
isso
hein?
Mesmo.
Muito bom, parabéns isso pela inovação, muito bom mesmo. Tá contigo, Pietra?
Inclusive, antes de começar o podcast, eu tinha colocado uma caixinha de perguntas para eles mandarem perguntas para vocês. E essa é a pergunta para você, Toco. O Abdial do Team Cobra Thai perguntou bem assim: qual é a expectativa para a entrada do Muay Thai no seu evento no próximo ano? Já temos coisas programadas por aí?
Tem sim. Que o Muay Thai, né, foi da onde eu vim. Primeiro foi a capoeira, né? Depois foi o sambo e depois eu comecei a treinar o Muay Thai. E aonde eu vi uma necessidade muito, muito bacana a gente estar trazendo o Muay Thai para dentro do evento, dentro do Fight Comedy. Que eu vejo muitos atletas procurando, né? Procurando o Muay Thai.
Uhum.
Por isso, aonde a gente quer fazer um trabalho do Muay Thai dentro do Fight Comedy, mais ou menos o mesmo nível do kickbox.
Genial. Muito obrigada pela oportunidade. Eu, como lutadora de Muay Thai, agradeço muito por você ter esse carinho por todos os atletas, né? Pelo menos eu vejo como um diferencial muito grande no Fight Community é o cuidado que vocês têm com o atleta e com as pessoas que estão assistindo. Porque o evento depende, sim, dos atletas, depende, mas das pessoas que estão assistindo também, isso. Cara, é fenomenal. Inclusive, quero mandar um beijo para a sua filha, Gabi Gomes, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Gabi, saiba que eu tenho um carinho enorme por você e muitas vezes o meu caminho da luta é inspirado nela. Eu acho ela braba. Inclusive, comentei um pouquinho. Como você lida sendo pai de atleta que quer chegar no UFC e já faz um caminho tão brilhante por aí?
Cara, a Bibi, assim, ela é uma menina muito... Eu não vou falar que ela é uma menina talentosa, né? Ela é uma menina muito esforçada. É uma pessoa, assim, que quando ela treinava só comigo, ela... Cara, eu achava que ela treinava pouco, né? Que ela... Me pegou na minha época que eu tava bem de treino e ela acompanhava, né? Ela bebezinha, ela começou a treinar comigo 4 anos de idade.
Caramba!
Com 4 anos, né? À toa que ela fez a primeira lutinha dela, ela tinha 5 aninhos. Ela lutou o karatê. Meu irmão, pegou a menina, mas ela não tinha 6 anos, pegou uma menina de 12 anos e colocou pra chorar. E aonde ela começou a sentir gosto. E antigamente, quando ela lutava, não tinha menina pra lutar com ela. Eu acho que ela chegou a fazer umas 3 lutas no kickbox, né? Ela fez umas 3 lutas com o menino, né? E aonde ela chegava, participava do evento que só tocava... Qual é o nome? O Point.
Point Fight.
E ela chegou uma vez e ela foi lutar, cara. Aí ela chegou quando... Que ela é muito de resposta. Ela não é de chegar a atacar, ela é muito de responder. Né? E quando tocava nela, ela ia pra cima, o juiz entrava. Ela falou, mas papai, ele não deixou bater nele. E começou a chorar, né? E assim, e quando ela foi pra Cerrado, que é a equipe dela de MMA, cara, ela, os caras foram e falaram, teve até que frear ela mais. Que, cara, ela treinava muito, sabe? O diferente dela é porque ela treina e estuda o que ela tá treinando.
Uhum.
Meu irmão, não é à toa que começou no... Quando ela foi pro jiu-jitsu, meu irmão, ela teve um desgosto grande no jiu-jitsu, depois voltou. Quando voltou, já voltou perdendo 3 lutas. Depois passou um ano levando tudo dentro do jiu-jitsu. As meninas chamavam ela de terror da categoria. Né? E aonde ela começou a destacar em tudo que ela tá... que ela pratica, igual eu acostumado a falar, não é talento, é força de vontade.
Com certeza, a gente vê, era até uma coisa que eu comecei a de fato entender, porque muitas vezes eu via muita gente falando, ai, mas você só pode ser atleta se você tiver talento, e cara, é totalmente errado, porque se você tem talento e você não se esforça, você não se torna um bom atleta, e é isso que eu vejo na Gabi, inclusive vi ela lutando no Samurai Fight, cara, fenômeno, né, nocaute no primeiro round, inclusive quero mandar um abraço enorme pro Daniel, e pro cubano da Cerrado MMA, eles que estavam lá como corner, gerenciando tudo, e foi uma luta muito bonita. Top. Agora vamos passar um pouquinho para o meu empresário.
Ah, tá bombando aqui, eu sou o cara do chat aqui, eu tô parecendo aquelas mulheres de Faustão que fica dançando lá atrás. Né? Mas assim, graças a Deus tá bombando. E Toca, eu tenho uma pergunta, assim, eu trabalhei muito tempo na área de eventos, mas em outro tipo de evento. Quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje para fazer um evento como o que você produz?
Ah, é tudo. Tudo ali é uma batalha, sabe? Tudo ali tem... Igual eu falo, por trás dos bastidores, cara, é bem complicado, sabe? Assim, é uma coisa que a gente passa que... Eu não deixo transmitir nem para os atletas e nem para o público.
Uhum.
Mas só a gente ali que está organizando, a gente sabe, né? O jogo de cintura que a gente tem que ter, né? Porque se eu deixar isso transmitir para os atletas, para o público, sabe? O nosso evento não seria o que é hoje, né? Por isso eu evito o máximo e puxo tudo para mim. Desde a montagem e desde os casamentos das lutas, sabe? E uma pessoa que eu peço muita opinião mesmo, muita opinião, tá? É o mestre, tá? Mestre Piri, que eu peço muita opinião pra ele. É assim, eu até deixo até minha vida aberta pra ele chegar, se eu estiver dando mole, ele chegar e falar, Toco, faz isso. Quando o evento começa a ter alguma coisa, ele chega e fala, Toco, é isso. É um cara que eu escuto bastante. Né? Porque devido o cara já tem uma caminhada além da minha que, cara, tem uma visão imensa, certo? Mas assim, não é fácil, tá? Não é fácil, mas é uma coisa que eu faço por satisfação mesmo, por amor mesmo do negócio que eu gosto, sabe? Por isso a nossa energia dentro do Fight Comedy é diferente de todos, de todo qualquer outro evento que tem dentro de Brasília.
Ó, o L. Saf tá perguntando aqui como que você avalia e faz esses casamentos de lutas.
Então, a gente tem uma equipe dentro do Fight Comedy. Antigamente eu puxava isso tudo pra mim, né? E hoje em dia a gente tem uma equipe, tá? Tem a professora Nájio, inclusive, falar aqui dela. Ela é uma filha que Deus colocou na minha vida, a professora Nájio. Inclusive, no começo do ano vai ter a Copa Nájio, tá? E aonde eu dividi tarefas dentro do evento. A gente tem gente para fazer o casamento de luta do boxe, para fazer casamento da luta do kickbox e do MMA.
Cara, que top, hein? Você vê que é um trampo do caramba, né? O pessoal vê lá, só o pessoal se batendo, tá, acha que é fácil, né? Vê o pessoal aí, bota pra se bater e não, é, não tem nada a ver com isso. Muita responsabilidade. Você que vai no evento, você vê ali a parte de alimentação, você vê ali a parte de segurança dos atletas, sempre com uma ambulância ali pronto pra dar um suporte. Então, parabéns novamente aí por todos vocês que estão envolvidos nessa realização de sonhos, né? Porque para um atleta aquilo ali é uma realização de sonho. Então, o que você faz é proporcionar sonhos, né? Tá contigo, Pietra?
Agora eu quero chamar o Ian e quero fazer uma pergunta para você. Daí? Todo mundo apertadinho, mas já dá certo.
Tá os três aqui no close aqui, tá lindo aqui, viu?
Eu já acompanhava o trabalho do pessoal que ganhou os cinturões do Fight Community. Inclusive, quero mandar um abraço pro Gabriel Darjuna, que foi o Bravo. Que mais falou de você pra mim e pro meu empresário. Ele é fenomenal. Ian, eu vejo que você se posiciona muito bem nas redes sociais. E eu queria perguntar isso pra você. Por que você acha que é importante um atleta se posicionar, colocar o que realmente pensa na internet?
Porque tem que ter sempre importante esse posicionamento nas redes sociais, porque você tem que mostrar autenticidade, tem que mostrar você. Porque uma coisa é você dar o show lá em cima, uma coisa é você fazer um monte de luta, você casar as lutas lá, você lutar, dar o seu melhor, todo mundo vê. Mas e o pós, e o depois, e o processo? E muita gente não vê isso porque você não abre espaço. E as redes sociais são um caminho muito fácil, muito bom. Pra você mostrar que, beleza, eu fui lá em cima, eu lutei, mas tem. Eu também tenho a brincadeira, eu também tenho a minha equipe, eu também tenho todos que estão lá me apoiando. Então a rede social é muito importante pra mostrar a autenticidade, mostrar a galera que tá por trás, o background, como é que você tá se sentindo, ter mais apoio. Isso gera visibilidade, tanto pra evento, tanto pra patrocínio, tanto pra criar laços mesmo, amigos. É muito importante para um atleta ter uma rede social aberta, fazer postagens, sempre estar lá atualizando, porque é uma coisa interessante. Não é todo mundo que está lá, não é todo mundo que se esforça para estar, porque cada um tem seu objetivo, mas é muito interessante acompanhar. Então é muito importante ter uma rede social aberta.
Eu vejo muito que, como dizem por aí, a internet é campo de oportunidades, né? Pelo menos eu, como atleta, a gente vê a importância de uma boa rede social, porque muitas vezes os eventos te encontram pelas redes sociais. Eu tenho certeza, você como organizador de evento, Toco, que encontra os atletas pelas redes sociais, né? Ou é pelo boca a boca?
É, pela rede social também ajuda bastante, ajuda muito, mas a gente conhece muito atleta dentro de Brasília e fora. Uhum. E igual eu falo, o Fight Combat tá tomando uma proporção que a gente não tá nem mais querendo abrir o link dentro da página. Porque é o povo que já vem atrás.
Que quer lutar, né?
Você vê que a gente fez o casamento das lutas agora. Cara, ficou mais de 30 lutas sem casar, porque não tinha mais. Já tinha fechado o casamento das lutas.
A internet, ela é um lugar muito... E uma questão que você falou também, Ian, é sobre postar e valorizar aqueles que estão no processo com você, né? Pelo menos eu vejo isso como algo essencial, porque muitas vezes, tanto num evento, tanto num processo de preparação para você estar lá em cima, você tem muitas pessoas te ajudando. Tem pessoas te ajudando na preparação, você tem pessoas te ajudando no psicológico, que para mim é o mais importante, porque se você entra fraco no seu psicológico, você não está preparado para ganhar. E é sobre valorizar aqueles que te valorizam, né? Eu tenho uma frase que, inclusive, eu aprendi com o meu empresário, é honrar aqueles que me honram. Então, eu vejo muito isso nas suas redes sociais, parabéns. E valoriza muito a questão do autismo, que a gente até falou, a questão da tua equipe mesmo. E é sempre importante a gente levar o nome daqueles que estão com a gente e estão honrando todo aquele processo, né?
Porque em cima do ringue vai aparecer você, seus dois corners, se tiver lá, e toda a galera que tá torcendo, toda a galera.
Exatamente, tá, eu vejo isso.
Aparecendo. E lá é uma forma de mostrar.
É uma forma de mostrar a tua família, né? Pelo menos eu vejo isso. Agora fala um pouquinho pra gente como é que tá esse chat, meu empresário.
Cara, tá bombando aqui, 273 pessoas, a galera falando que tá travando um pouquinho aqui. A gente vai fazer uma oração em nome de Jesus, vai parar de travar a partir de agora. E vou aproveitar que tá travando e já vou dar um recado, assim, que é bom que essa parte não fica nem gravada. Tem muita gente também que tem que parar de fazer palhaçada nas redes sociais, né? Eu fui no último evento do Samurai Fight, cara, um evento lindo, maravilhoso, mas no final teve uma pancadaria lá, os caras marcando de se bater nas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, se você quer ter uma equipe, você quer ser líder de equipe, você tem que ser homem, você tem que honrar as pessoas que te seguem. Então, as redes sociais também não é lugar das pessoas estar falando bobagem, não. Então, bloqueia os bomborrão.
Inclusive, até falando sobre isso, Tuco, você agora não como organizador de evento, mas como treinador. A gente vê aqui em Brasília muitas oportunidades, mas muitas pessoas com maldade também, né? É, fazendo brincadeira ou vai em evento para causar confusão. O que você acha sobre isso?
Ah, eu não gosto disso, assim, eu não curto muito essas coisas. Mas cada um planta o que quer, né? Cada um planta o que quer. E eu tenho um ditado comigo que, meu irmão, o certo, quem faz o certo vai colher o certo. E quem faz o errado vai ser cobrado. E vai chegar um tempo que cada rei vai estar no seu trono e cada palhaço no teu circo. Certo? Por isso, assim, pode ver na minha rede social, nas minhas coisas, eu nunca fui em rede social, nunca fui para falar de outro evento, nunca fui de falar de seu ninguém, e eu nunca vou fazer isso, sabe? Porque eu pego para minha vida que eu sou um exemplo, certo? E aonde que a pessoa quiser debater comigo em questão de rede social vai perder o tempo. Que em primeiro lugar, sabe onde eu moro e sabe onde eu fico, né? Por isso, assim, essas coisas eu não concordo. Nunca curti essas coisas, as pessoas ficar defamando os outros, defamando outra equipe, defamando outro evento. Eu nunca fui disso. Você vê que eu vim aqui e falei o nome de todos os eventos que a gente tem que participar, tem que aplaudir e tem que agradecer, porque tá tendo, né? Tá tendo. E é isso, a gente oferece e fala o que a gente tem. E eu ofereço isso e todo sucesso para todos os eventos dentro de Brasília.
Perfeito, perfeito. Uau. É isso mesmo. A gente só dá pro outro aquilo que a gente tem, né?
É.
Parabéns pela lição, muito show. Ó, a gente tá quase chegando no final aqui, a minha oração não deu muito certo, tá travando um pouco, mas vou fazer outra oração mais forte aqui em nome de Jesus. Mas vamos aproveitar os minutos finais aí, Pietra, pra vocês se despedindo dos seus convidados. Cara, agradeço você já de coração por terem vindo. Pietra, tá contigo, menina.
Eu queria fazer um convite pra você, Pietra, pra você fazer uma luta no Fight Comedy.
Que honra, claro.
Sabe, fazer uma luta no Fight Comedy, né? E você é do Muay Thai, é uma menina que eu vim até no carro falando, né, Messi? É uma menina dedicada. Eu sei que a sua trajetória tá começando agora, sabe? Sim. E assim, e a gente tem poucos cinturões de menina dentro do nosso evento, tá? E eu queria oferecer um cinturão para você dentro do Muay Thai.
Caraca, tá certo. E assim,
tá? Pra aí a gente vai ver com quem vai ser. Vamos trabalhar junto com o seu professor de Muay Thai.
Claro.
Tá? Inclusive, ele é grande amigo meu, que é o Gabriel, que você treina com ele também.
Uhum.
Certo? E, poxa, vai ser uma honra estar te recebendo dentro do nosso evento.
Ah, gratidão pelo convite, tá mais que aceito. Só mandar a data que a gente aparece lá, hein? E eu quero agradecer vocês por disponibilizarem um pouco do tempo de vocês pra estarem aqui participando do primeiro episódio dessa longa jornada. Agora falar para o meu empresário, porque já estamos finalizando, né, meu empresário?
Finalizando, foi massa. Podia ter rolado mais um pouquinho, né?
Eu acho também, hein?
Foi uma hora assim, passa muito rápido. Se fosse uma hora fazendo outra coisa, uma hora assim. Pessoal, é o seguinte, de coração, e agora eu vou falar com o pai, tá? Se um dia o Xambinho foi um pai pra mim, eu quero que vocês saibam que o que vocês fazem inspiram muitas pessoas. Então a única coisa que eu posso pedir para vocês e pedir a Deus que possa fazer pra gente é que Deus continue usando a vida de vocês para vocês inspirarem outras pessoas, porque não se trata de luta, não se trata de cinturão, não se trata só de trocar porrada, se trata de inspirar outras pessoas. Quando eu vejo essa mesa aqui, eu vejo grandes líderes, sabe? Pessoas capazes de realmente ganhar batalhas que o soco não é capaz. Então que Deus continue utilizando a vida de vocês. Parabéns, Pietra, por esse grande momento. Muito obrigado por vocês terem aberto essa agenda de vocês para estar aqui com a minha filha. Isso faz toda a diferença. E que Deus continue usando vocês como instrumento. Arro!
Top!
Muito obrigada, gente! Esse foi o primeiro episódio do SelvaCast. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhem aí, que próxima semana tem mais.
Nossa.
Yeah, Selva Cast é a mente que vai ferver. Com Pietra Senna é só aprender. Disciplinada sempre é vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é podcast de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação.